Bom, a retrospectiva ela já se explica, né? Que é aquele momento que a gente recupera algumas ações, eventos de 2025 e já projeta também 2026. E nós vamos falar da nossa infraestrutura regional, recebendo o coordenador Miro Guiz, que conversou conosco algumas vezes ao longo do ano e hoje está aqui no estúdio. Tudo bem, Miro? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia, seus ouvintes.
Já deu um ano no cargo, não?
Um ano.
Um ano no cargo.
Já podemos pensar em pegar férias.
Foi um bom ano de 2025, Miro?
Foi um excelente ano. Muito bom. Então foi um ano para infraestrutura fantástico, onde o governo nos deu possibilidade de fazermos grandes obras e, claro, tirar muita coisa que estava engalhada. Então a gente, nessa pequena entrevista, a gente espera dar um parecer geral e mostrar que foi feito muita coisa, mas muita coisa mesmo.
Então vamos começar, Miro. O que é importante destacar, especialmente aqui, né, para a nossa região, apesar que hoje está tudo ligado, né? Eu costumo dizer o que acontece em Criciúma reflete aqui, o que acontece aqui reflete em Forquilinha, assim vai. E principalmente quando se fala em infraestrutura, né?
Não, em primeiro lugar, eu queria agradecer por eu estar na infraestrutura, principalmente a deputada federal Júlia Zanatta, que me deu essa oportunidade, me deu essa possibilidade, e o Guilherme Colombo, que eu fui assessor do vereador Júlio Colombo, que é o pai dele. Então, a gente tem um laço muito forte e sempre gratidão pela oportunidade.
Perfeito. Aliás, conversei várias vezes com o Júlio, né, em várias oportunidades, né, também fez um bom trabalho à frente da...
Não, é exemplo de honestidade que a gente leva para sempre.
E o que tivemos nesse... Eu sei que teve muitas coisas, né, mas por uma questão de tempo, nós vamos pegar as principais aí, Miro, por favor.
Ah, vamos lá, começando que quando o governador assumiu, o governo, ele pegou muitas obras e com muitos impasses. Certo, questão de liberação ambiental, a 108 aqui é um exemplo muito grande, muito forte disso. A partir do momento que o governo entrou, falava-se em obra, mas se tinha algumas covas aqui e ali, então, primeiro ponto, foi destrinchar isso aí, foi deixar isso realmente tudo formalizado, legalizado, para poder hoje estar no ritmo que está. Hoje a gente passa aqui na 108, o lote 1 e o lote 3. Quando eu falo em lote 1 e 3, eu falo Uruçanga, Cocal e falo Cocal, Criciúma. Porque o lote 2 é o contorno. Então, se trabalha muito forte nisso. Eu vim observando as obras, então, questão de terraplanagem, contenção, está num ritmo muito bom e a gente tem uma expectativa muito grande com relação a esses dois trechos até a metade do ano. Quem sabe a gente não possa estar com os dois liberados. E aí, automaticamente, no próximo mandato do governador, que eu acredito muito nisso, a gente possa estar fazendo o contorno e encerrando essa obra.
Aliás, a 108 é um exemplo muito vivo para nós aqui, né? Porque a gente observa, passa todos os dias, vive aquela construção. Mas a partir do momento que realmente ela teve essa pegada mais forte, as coisas foram fluindo muito bem, não, Miro?
É que começa a não ter nenhum impasse, nenhum empecilho. Porque tu pegar uma obra onde tem indenizações pendentes, onde tem liberação ambiental pendente, fica difícil, não vai. Então, assim, ó... O próprio governador, ele, quando entrou, ele disse assim, ó, primeiro a gente desata os nós e depois dali é só seguir em frente. Nós temos aqui também outra obra também muito aguardada aqui para a região, que é a 442, né? Que liga também Morro da Fumaça e pega a 445. A 442, ela teve num impasse de mudança do projeto, automaticamente teve mudança no orçamento, certo? Mas, assim, as notícias são excelentes, o distrato com a empresa é praticamente finito, como diz o italiano, então a gente pretende já no começo do ano já estar fazendo a licitação e encerrar esse pequeno trecho. Então nós temos uma passagem de linha férrea que enquanto tinha esse empecilho a gente trabalhou na liberação. Então está tudo muito bem encaminhado e a gente, se Deus quiser, também pretende entregar isso o mais rápido possível, porque é um trecho curto, a intenção é que seja rápido e se não tiver mais nenhum empecilho, com certeza é um outro ponto muito grande e muito bom. Aqui na região, quem circula aqui sabe que a gente fez um trabalho também muito bom e muito forte aqui na 108 dentro do município. Então a gente fez a revitalização da capa asfáltica, a gente também fez um trabalho muito bom nas pontes, onde a prioridade é a segurança, né, de quem transita. Então, foi um ponto alto também e algo que a gente deu uma atenção especial nesse trecho. A gente sabe que a gente deve um tratamento especial Uruçanga-Orleans, certo? Já foi pedido para a empresa, que é a JR, fazer um levantamento desse trecho para que, começando o ano, a gente tenha números. E tu tendo números, aí tu briga por isso, né? Então, a partir do momento que começar o ano, a gente vai estar mostrando esses números e a gente espera fazer um trabalho, se não total, mas parcial, porque é um trecho longo. E a gente sabe que aqui a região do Vale dos Figos, ali é até o Bocardo como referência, que é um trecho que está mais complicado. Então, a gente tem uma expectativa também com relação a isso. Com relação a 445, a Genésio Mazon, a queridinha aqui da turma, que eu vejo isso como uma artéria aqui para a região pela cobrança. Tivemos, sim, bastante complicação. Nós estamos aí com ela em obras, nós estamos fazendo ali um trecho, recuperando. Então, assim, aos poucos a gente está ajustando. Então, tivemos um orçamento, então tivemos que dar uma segurada, porque já estávamos queimando o nosso orçamento e chega final do ano, a questão é prestação de contas, né? Então a prestação de contas tem que fechar. Então a gente trabalha muito em cima disso. Lembrando que um trecho muito importante da 445 é o trecho final, onde une Uruçanga, Estação Cocal, Cocal, Morro da Fumaça e desemboca tudo num lugar só. Nós tínhamos ali um problema de uma década, que eram as continuação das ciclovias na ponte. Hoje também já é um problema resolvido. Quem quiser desfilar de bicicleta, caminhar lá, hoje não precisa ir para a rodovia. E automaticamente a gente também está recuperando aquele trecho, Morro da Fumaça até a BR-101. Então, a capa asfáltica está praticamente definida e depois nós temos a questão de sinalização desse trecho.
Miro, tem um detalhe, me parece ser importante, porque Uruçanga, a região, a própria Genésio Mazon, a nossa região aqui, ela tem esse detalhe das pontes, né? Nós temos muitas pontes, né? Isso influencia também no projeto de revitalização ou até mesmo qualquer tipo de projeto em rodovia, né?
Não, se a gente for fazer uma análise, as nossas pontes são década de 70, antigas, 80, 90, mas assim, a gente tem dado uma atenção, e uma atenção boa. Aqui a região é prova disso, né? Nós tivemos alguns problemas com cabeceiras, encostas, então a gente faz um trabalho imediato e a gente também tem feito um trabalho preventivo. Então, quando eu estou com os engenheiros, a gente faz questão de entrar debaixo da ponte, analisar e, se precisar fazer algumas ações, já fazer. Com relação à circulação de pedestres, a gente sabe que é complicado hoje um pedestre circular em 20, 30 centímetros, que é uma lateral de ponte. Aqui ainda o pessoal foi privilegiado, a gente botou a proteção na parte interna e, graças a Deus, para o pessoal aqui circular dentro de Uruçanga, aqui nas quatro pontes, está uma maravilha.
Vou te repassar uma coisa que eu ouço muito ainda sobre a Genésio Mazon. Eles me falam muito, pô, João, mas aqui eles sempre começam pelo lado de lá, pro Morro da Fumaça. Aí chega até uma, acaba o recurso, para. Não dá para começar de Uruçanga, do portal para lá, do lado invertido, não?
A análise que é feita é a seguinte: Hoje, por exemplo, se eu começar daqui, eu estou falando do fluxo de Uruçanga. Isso. Se eu começar de lá, eu estou falando do fluxo de Uruçanga, eu estou falando do fluxo do Morro da Fumaça, eu estou falando do fluxo do Sangão, eu estou falando do fluxo de Cocal, de Estação Cocal. Então, assim, ó, lá é realmente o verdadeiro funil da rodovia. Mas a gente está dando atenção para todo o percurso.
Essa, o Biro já falou, tem pergunta de ouvinte aqui, só para a gente reforçar para quem chegou agora. Esse trecho Uruçanga-Orleans fica para o radar ano que vem, né?
Sim, sim, a gente sabe dessa, dessa necessidade. Então a gente tem, por exemplo, o que não foi feito esse ano, a gente está monitorando, fazendo tapa-buraco, o acompanhamento e já levantando orçamento para isso. A gente acredita... num primeiro semestre ainda intenso de obras, acredita, não passaram para mim, mas a gente acredita pelo estilo do governador. Então, o estilo do governador, nós saímos aí de rodovias com 30% boas e ótimas, e hoje nós estamos na casa de 80. Então, se chegamos a 80, por que não melhorar um pouquinho mais?
Esse pacote de ações entra nessa questão do Estrada Boa Rural ou não?
Não, Estrada Boa foi um processo que a gente fez até agora. Ah. Estrada Boa Rural é uma parceria com os municípios, onde tem um dinheiro do governo, tem financiamento e tem participação do município. Então isso aí já é uma discussão já entre município e governo com relação à Estrada Boa Rural. Lembrando que temos recurso para isso, então os municípios que estiverem com suas contas saneadas, em dia e tiver condições, com certeza terão algo para agregar dentro do seu próprio município.
Bom, falamos bastante aqui de Uruçanga, mas como eu disse, está tudo muito interligado, né? E aí nós temos também, né, Mirações... Isara, Criciúma, acesso à BR-101, muita coisa.
Anel
também,
de contorno viário. Eu sou morador do Rio Maina, né? Apesar de ter nascido na Pindotiba. Mas em 74 a gente foi para o Rio Maina. O Rio Maina tem o último trecho do anel de contorno viário. Então é uma obra que eu passo diariamente.
Todo dia.
Então, passei lá hoje, já para acompanhar as obras. Então nós tínhamos um grande problema, que é uma trincheira. Essa trincheira que liga a rua municipal, né? Que liga o bairro Francês e Floresta. E a gente conseguiu, no final de novembro, liberar ela por cima. Então, para o pessoal que vai do Rio de Criciúma em direção ao Rio Maina, ele consegue pegar num trecho da Luiz Lazarim, certo? Entrar no bairro Floresta e desafogar Luiz Lazarim, que é um grande ponto também, um grande problema e um grande gargalo. Para lá agora também teve um pacote de mais de 200 milhões do governo para a prefeitura de Criciúma, onde será feita uma trincheira na entrada do Rio Maina e uma com o cruzamento da José Spiller com a Miguel Napoli, que é a industrial também da região, então tem um foco. Nós temos também próximo ao quartel, que vai sair um viaduto, revitalização feita pela prefeitura, mas com recurso do Estado, da revitalização de grande parte do anel de contorno viário. Nós temos também a SC-445 e Sara em direção à BR-101. Então teve muita polêmica com relação aos semáforos, mas é desconhecimento, tá? Eu tenho ido com frequência, monitorado, cronometrado, então ali o problema não são os semáforos, sim, são os gargalos antigos. Então a gente sabe que ali vai melhorar muito com uma projeção já e uma expectativa com a continuação do governador Jorginho, de a gente fazer a segunda etapa, chegar e ligar a Avenida Centenário. Então também tem-se essa expectativa, mas volto a lembrar, o gargalo da BR-101 vai continuar.
Vai continuar. Está ali, né? Está ali.
E agora, então existe essa confusão, né? Então também tem-se falado muito na continuação da Via Rápida, eu acho muito interessante, mas é a questão, isso aí tem que ser movimentado pela ANREC, pelos prefeitos Criciúma, Içara, Rincão, Maracajá, para ter um acesso independente, totalmente fora, e já pensando na próxima década. Opinião minha, né, claro.
É, até ouvi do prefeito do Balneário Rincão exatamente esse movimento, procurando a SIC, reunir também os outros prefeitos para fazer algo como essa força de Morro dos Cavalos, tentar algo parecido na realidade nossa aqui, né? Ô, Biro, uma curiosidade de muita gente é 2026, por ser um ano de eleição, e aí tem uma série de regramentos, né? Até por força da lei, não é uma questão de escolha. Tecnicamente, em relação às obras, isso influencia? Não? Precisa parar em algum momento?
Não.
Não? Segue normalmente?
Não. São obras que são contratos, esses contratos estão em andamento, eles podem ter continuidade, eles não podem ter palanque a partir de julho, agosto, tem uma data específica aqui que eu não me recordo.
Mais para inauguração, né?
É, questão de palanque mesmo, para não ser uma obra eleitoreira ou em momento político de inauguração. Mas tem muitas obras dessa que hoje são convênio com os municípios, que também não interferem em nada, então vai ser um ano bom, vai ser um ano produtivo.
2026 que vem aí. Outra curiosidade que eu percebo aqui das pessoas é o lote 2, que daí é o contorno viário de Fogal, né? Isso aí é algo bem mais complexo do que agora, né, Emílio?
É que assim, o lote 2 ele já está sendo mexido, manuseado, então foi incrementado mais um recurso no lote 1 e 3 em função de retirada de material. Toda essa pedra aí que está vindo, ela está vindo do lote 2, onde está sendo detonada e vindo para cá. Então, o caminho e o traçado já está sendo feito. Só que assim, ó, se nós formos falar em obra, o lado de cá se fala em 60 milhões... As duas partes lá se fala em 160 milhões, pela grandiosidade das obras de artes, elevados, então muito mais complexo. Mas é assim, a expectativa é o governo continuar e nós ter 4 anos e poder terminar essa obra aí, com certeza, porque até não sei da definição de prazo para essa segunda etapa, pela grandiosidade dos elevados, contenções. Então são coisas delicadas.
Aliás, exatamente, e muitas vezes as pessoas não e também não têm a obrigação de saber a profundidade desses detalhes, né? Que essa questão de licença ambiental, que me parece pesa muito, né? Essas questões que a gente explicou aqui, que nem sempre a burocracia técnica, e muitas vezes real, elas impedem a velocidade que todo mundo gostaria, né, Miro?
Eu vou dar o exemplo do anel de contorno viário. Muita gente do local do Remanho, tá, mas não anda, não vai. Se estivesse no local, faça uma análise. Hoje fazer gabião com tensão de 9,5 metros, tu tens o corte da parede, tu tens casas próximas. Então são movimentos delicados, certo? E também para formar esse paredão, tu usa máquina, mas tu usa muito a mão de obra, certo? É muito manual. Então por isso a demora. Então a gente tem acompanhado, então nesse último ano eu tenho me dedicado bastante, tenho ido em praticamente todas as obras com frequência. Nós temos a Serra do Corvo Branco, agora uma boa lembrança aqui. Então a gente espera até a metade do ano, certo? Foi falado em março, fechamento de um ano, mas depende da questão climática. Mas o que a gente pode dizer assim, ó, são quase 6 quilômetros de asfalto nas duas pontas, já foram iniciadas, certo? Nós temos 2,4 quilômetros de concreto, onde temos 2 elevados, o restante já tem a pista já na largura certa, então expectativa boa. Nós temos a Serra do Faxinal, que tem uma questão ambiental de 300 metros lá das pererecas, mas o resto já está toda a camada de concreto feita até em cima. Quem quiser ir até lá tem acesso, pode subir a Serra do Faxinal e passear. Nós temos a 108 Jacinto Machado, a Praia Grande, que também está sendo feito o distrato com a empresa, né, a CETEP, e a gente deve também licitar essa finalização também no começo do ano. Então, a expectativa muito boa, foi um ano de muita produção, um ano de muito trabalho, E acredito que o governador, muito contente, porque com Estrada Boa nós tivemos revitalizações também de muitas SC. Muita coisa foi feita.
Ainda sobre a Serra do Corvo Branco, que é claro que eu vou falar pela importância dela, mas para quem está ouvindo, claro que o que passa na frente da casa dele é a obra mais importante, né?
A dor de barriga é individual.
Existe, exatamente. Mas claro que pela abrangência regional, a Serra do Corvo Branco é uma que está sendo aguardada já com bastante expectativa, né, Amir?
Aí eu conversei com moradores de Grão-Pará e quando eu falei, ó, nós vamos fechar por um ano e tal, ele disse, nossa, para quem esperou 20, 30, o que é um ano? Uhum. E assim, ó, o ano está se passando, certo? E a gente tem uma expectativa de até a metade do ano estar entregando ela completa. Claro que a questão tempo em Costa de Serra, o clima é diferente, né?
Sem dúvida. Dentro de todas essas ações, teve uma que deu, ou está, né, assim, com um trabalho um pouco maior, não está te tirando o sono, ou todas estão no cronograma do que se imaginava?
É que assim, quando a gente assume um cargo desse, a gente sabe do peso e da cobrança. Então eu tenho um grande defeito, que eu também me cobro muito. Então eu corro atrás e cobro muito isso dos outros, certo? Então tudo que tiver dentro do possível, dentro do contrato e dentro do nosso esforço, com certeza está sendo feito.
Teve algumas situações paralelas a tudo isso, Omiro, que inclusive nós frisamos aqui, falei algumas vezes, como qualquer obra que você vai fazer, e aí a gente usa os exemplos de casa, você vai fazer uma obra em casa, tem um transtorno ali, outro aqui. E pegando a SC, a 108 como exemplo, né? É claro que, por exemplo, passava às 6h30 da manhã, o desvio era um. Você passa às 10h30, o desvio já era outro. E, lamentavelmente, como em todo lugar, tem aquele pessoal que não, enfim, né? Questão de educação, cultural, paciência, essa coisa toda. Estavam tendo ali, não estavam respeitando. Teve uns casos assim, né?
É que assim, existe um ditado popular que para fazer omelete se quebra os ovos. E tem que ter um entendimento da comunidade. A partir do momento que uma rodovia ela está sofrendo alteração, automaticamente os motoristas eles têm que ter um cuidado redobrado. E assim, ó, a gente está vivendo um momento onde as pessoas perderam a noção do tempo. Eu, por estar envolvido, muitas vezes num engarrafamento, num congestionamento ou num sigue-pare, eu tenho hoje a mania de olhar no relógio quanto tempo a gente fica parado. Então, assim, ó, tem muitas pessoas dizendo assim, ó, mas um tumulto, 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos. A partir do momento que nós vivemos uma era onde a internet era discada, a gente automaticamente esperava por ela. Hoje a gente não quer esperar nem por uma resposta no celular, no WhatsApp, porque acha-se que todo mundo tem que dar a resposta imediata, urgente. Então ninguém tem mais paciência para nada. Esse é o grande problema. E sempre lembrando que tudo quanto é obra, a gente tem que dar uma ênfase muito forte. Segurança é a vida. É a do ser humano, então muita gente está pegando um volante e não está pensando nisso. Então, reflita bastante isso. Todos estamos de passagem, certo? A nossa passagem aqui é muito rápida e para aproveitar ela, a gente não precisa ser em alta velocidade.
E de fato é isso mesmo, 5, 6, 7, que fosse 10 minutos ou 15, mas não passa disso nesses desvios aqui que... Agora está bem menos, né? Agora diminuiu também, né?
Bastante.
Falar em diminuir, Miro, o fato de, estamos vendo dia 11, né? Dezembro, janeiro, virada de ano, isso interfere de alguma maneira as ações do trabalho, não? Das obras?
Sim, sim. A maioria das empresas no dia 19, elas dão recesso. Tá. E devem retornar 5, 6, 7. Então isso aí é uma programação de praticamente todas as empresas. A gente vai ter os plantões com relação à manutenção, certo? A gente tinha um problema grave que era de limpeza, poda de árvores e etc. A gente vem corrigindo isso, a gente sabe que pode melhorar, mas a questão hoje é mão de obra, né? Então, muitas das empresas têm contrato e têm dificuldade até com mão de obra para isso. Mas a gente vem mudando o cenário. Então há uma tendência natural de que as coisas se mantendo nesse ritmo, elas só vão melhorando pouco a pouco.
O Reginaldo Barbosa está conosco, manda um abraço aqui para o Miro, fala realmente a intolerância impera, essa questão do trânsito, né? Mas o trânsito realmente ele é complicado, você muitas vezes está no semáforo, abriu verde, mas não deu 2 segundos, já tem buzina dependendo do caso, né? Ô Miro, eu lembro que teve um tempo que isso se comentava muito isso, quando fazia aquelas operações, ou de recapagem, ou de tapa-buraco, e aí de repente... Passava alguns dias, pô, mas esse material não resiste a nada, já abriu de novo. Acho que, pelo menos, eu não tenho percebido isso. Diminuiu isso? Teve até por mudança de material ou coisa parecida, não?
A gente tem que ter um entendimento que hoje, quando a gente faz um tapa-buraco, é um paliativo. Uhum. E isso depende, esse paliativo depende muito do clima, né? A gente fazer um paliativo e logo em seguida chover, circulação, embora, chuva, né? O material vai embora. Também, muitas vezes, até na própria colocação do material, certo? Se é um material que fica muito tempo no caminhão, ele não tem a mesma qualidade. Então, a gente tem cuidado. Tem problemas? Tem, mas a gente tem buscado cobrar das empresas e a gente tem acompanhado de perto para que isso diminua. Então é assim, se tiverem lugar, Miro, aqui foi feito um trabalho, porém já está abrindo buraco. A empresa é obrigada a voltar lá e fazer essa recuperação. A gente tem cobrado muito, a gente tem acompanhado isso. Então assim, a gente sabe que problemas tem e sempre terão.
E até pelas questões de imprevistos, eu acho que foi uma semana ou duas, tínhamos uma abertura de uma rachadura próxima à ponte aqui na SC, né? Que levou algum tempo e já foi selecionado. No nosso caso aqui é a JR, né?
Sim, esse trecho com a JR.
Esse trecho, né?
São lote 1, 2 e 3, né? Então, REC, AMESC e AMUREL. Então, cada um tem o seu lote. Então, volto a dizer, né? A gente investiu pesado. O governador, ele pediu uma ação forte, eficaz. A gente fez... nesses últimos 12 meses aí, ações muito fortes, a gente pressionou muito as empresas e elas entraram num ritmo também muito forte. Automaticamente agora, com o fechamento de ano, orçamento, isso dá uma aliviada. Mas a gente pretende, se Deus quiser e o governador concordar, a gente fazer uma boa atuação também, principalmente nesses próximos 6 meses de 2026.
Muito bem. O vereador Ivan Vieira te manda um abraço também, está nos acompanhando aqui. Miro, muito obrigado pela gentileza, né? O Miro sempre nos atendeu prontamente, esclarecendo as dúvidas aqui das nossas dúvidas, né? Evidentemente da nossa audiência também. E já te desejando um bom Natal e um bom trabalho nesse restante de ano também. Muito obrigado, Miro, pela atenção com a Rádio Marconi, prestando essas informações para essa região importante nossa aqui também.
Um grande abraço a você, um grande abraço aos seus ouvintes. A gente sabe que indo para um cargo público, a gente tem que estar à disposição, a gente tem que estar presente. Então, mandar um abraço aí para o meu amigo Guilherme Colombo, para a Júlia Zanata, para o Ivan, aí, um grande parceiro, vereador aqui da região. E a gente está à disposição, a Secretaria de Infraestrutura está aberta, certo? As pessoas podem nos ligar, podem nos procurar, usem os vereadores como caminho, a prefeita Estela tem um bom contato com ela também. Então, assim, tudo que está vindo até nós está tendo resposta. Grande abraço a todos, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, paz e saúde a todos.